Salve camaradas! O tema do vídeo de hoje é a luta de Nat Finanças contra o abuso dos bancos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você. Ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nos últimos dias rodou muito, né? Uma postagem aqui, Nat Finanças, inclusive mandar um beijo para Nat. Nat faz um trabalho maravilhoso. É muito bom, né? Ter uma consultora de finanças, alguém que faz um debate sobre organização de finanças pessoal e tal, que não é aquele discurso coach neoliberal que fica culpabilizando o trabalhador para suas dificuldades financeiras, né? Nat, enfim, faz um trabalho maravilhoso, é alguém muito séria, muito responsável, muito qualificada. E ela viralizou muito porque ela fez uma postagem. Coloca na tela, Maxwell, o tweet, por favor. Que ela tá falando do Nubank, né? Só que no desenrolar do processo falaram de vários outros bancos, praticamente todos os bancos do nosso país, que tem a prática, gente, de... é isso, esgarçar o trabalhador, a trabalhadora com juros. Aqui a gente precisa fazer um debate muito importante. A Nat viralizou alguns meses atrás também bastante, porque ela tava ensinando as pessoas como solicitar o pacote mínimo ali dos bancos para não pagar taxas desnecessárias, inclusive solicitar o reembolso de taxas para serviços que você não pediu, né? Os bancos ficaram malucos, uma doideira. Teve até um projeto de lei, inclusive, que o Guilherme Boulos apresentou a partir da denúncia da Nat Finanças. Eu não sei nem se foi aprovado, como é que ficou isso depois. E agora, esse tema que a Nat levantou da questão dos juros, né? Que os bancos cobram no cheque especial, no rotativo, enfim, os juros para o consumidor no dia a dia. E aí, veja, gente, tem algumas questões aqui importantes. Vamos lá fazer um debate que é estratégico. O Brasil tem milhões de trabalhadores e trabalhadoras endividados e com nome negativado no Serasa. Até o começo do governo Lula 3, a gente estava falando de 70 milhões de brasileiros, sabe? Tipo assim, gente, é muita gente. Só para vocês terem uma ideia, a população do Sudeste brasileira é de 85 milhões de pessoas. Então a gente tá falando de quase a população do Sudeste inteiro, que é a região mais populosa do país. E aí o governo veio com o programa Desenrola. O Desenrola, até agora, só contemplou 10 milhões de pessoas. O que significa que ainda tem... Coloca na tela aí, Maxwell, por favor, a própria notícia oficial do Desenrola. O que significa que ainda tem no Brasil 60 milhões de pessoas endividadas e com nome negativado. É um número altíssimo, né? Um número, assim, é um problema nacional gigantesco. E por que isso acontece? Há aqui duas pontas centrais. Quando a gente for debater endividamento das famílias e das pessoas, a gente olha para duas coisas. Primeiro, o custo do crédito e a capacidade da renda das pessoas de honrar os seus compromissos. Boa parte das dívidas desses 70 milhões de endividados no começo de 2023 estavam relacionadas a dívidas com pagamentos atrasados de conta de água, conta de luz, conta de internet, enfim, de mercado, comida, gente, comida, sabe? Coisas do dia a dia. Então, isso já mostra uma primeira ponta do problema, que é o Brasil é um país de capitalismo dependente em que aqui funciona estruturalmente a superexploração da força de trabalho, que está muito bem debatido no livro do Rui Mauro Marini, Subdesenvolvimento e Revolução. Coloca aí na tela, Maxwell. Essa superexploração da força de trabalho pode ser captada em alguns aspectos com dados empíricos, como o fato de que no nosso país, mais ou menos 70% da população ganha no máximo até 2 salários mínimos. Então tem uma renda muito baixa, uma renda que não é suficiente para garantir comida boa, moradia digna, direito ao lazer, cuidados com a saúde, com a educação, segurança adequada. Nos últimos anos, especialmente a partir do começo de 2015, quando começou o ajuste fiscal no governo Dilma II com o banqueiro do Bradesco, Joaquim Levy, a galera gosta de esquecer do Joaquim Levy, né? Mas eu não deixo de esquecer, não. E se radicalizou com um golpe de 2016 do governo Michel Temer, e aí veio a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, o teto de gastos, depois governo Bolsonaro, e nesse momento a gente tem um novo teto de gastos. Então, de 2015 para cá, junta-se um combo, né, que é a queda tendencial do investimento público, do papel do Estado em fornecer serviços e políticas públicas e ser um elemento de atuação na economia para elevar a taxa de emprego e de formalização. E você tem do outro lado também a precarização cada vez mais crescente das relações de trabalho, ao ponto de que mais de 50 milhões de brasileiros estão na informalidade, que tem como característica média não ter uma fonte de renda certa, não ter férias, não ter 13º, não ter seguro-saúde e trabalhar em média 12 a 14 horas de jornada de trabalho diária. Então, quando você tem uma população muito empobrecida, com a renda deprimida, a participação dos salários dos trabalhadores na renda nacional, né, não para de cair. Então, de um lado, você tem a perna da renda, né? A renda da classe trabalhadora, a riqueza que ela produz, porque toda a riqueza que ela produz é a classe trabalhadora, né, gente? O percentual que ela se apropria a partir do salário e a partir do investimento público, 2015 para cá, tem uma tendência de queda. 2015, veja, a gente está em 2024. A gente está falando de quase 10 anos já de tendência de queda, com algumas variações, com algumas mudanças, com algumas pequenas contratendências, mas uma tendência geral de queda. Então, quando você tem uma população se empobrecendo, com redução do poder de compra dos salários, com redução da renda da classe trabalhadora, com redução dos direitos trabalhistas, com enfraquecimento das condições políticas para a classe trabalhadora, no conflito capital-trabalho se apropriar da riqueza que ela produz, há uma tendência natural ao endividamento, dado que as pessoas vão ter cada vez menos renda direta para comprar, vão precisar de crédito e vão ter cada vez menos renda, inclusive, para honrar os compromissos que assumiram, seja de uma dívida de mais longo prazo, financiamento de uma casa, de uma moto, de um carro, de um eletrodoméstico, seja aquelas dívidas mais recorrentes, né? Conta de água, conta de luz, conta de internet e por aí vai. Isso por um lado. Por um segundo lado, é que vem um elemento importante que a Nath está sempre denunciando: a gente tem um custo do crédito no Brasil, né, gente? Assim, hoje no Brasil existe um cartel dos bancos, né? Não existe concorrência no mercado bancário brasileiro. O mercado bancário brasileiro é hiperconcentrado, dá basicamente na mão do Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que tem uma política, com alguma exceção da Caixa, muito parecida em termos de custo do crédito, em termos de taxas de serviço. E basicamente o brasileiro, tanto o brasileiro da classe trabalhadora quanto o brasileiro da classe média, é explorado, esganado, esgaçado pelos bancos. Inclusive você, que é micro e pequeno empreendedor, que é pequeno proprietário, assim, você é esfolado pelos bancos, né? A gente tá falando de taxas de juros que em alguns casos podem chegar até 500% ao ano, sabe? Eu conheço, para além de estudar isso, famosa evidência anedótica, eu conheço gente que pegou, por exemplo, no período da pandemia e um pouco depois, com as dificuldades de 2022, pegou empréstimos e tal, e aí pegou empréstimo no valor de 5 mil e tava devendo 30 ao banco. Um empréstimo valor de 10 mil, tava devendo 50, sabe? Então, tipo, eu, inclusive, durante a pandemia, teve um primo meu que ele não conseguiu o auxílio emergencial e aí tava pensando em pedir um empréstimo no banco, um empréstimo de 5 mil pra se segurar por uns 3 meses. Eu cheguei pra ele e falei: ó, primo, faz isso não. Eu me aperto aqui, eu te dou a grana do auxílio emergencial por 3, 4 meses e tal, mas faz isso não, porque se tu pega 5 mil, tipo assim, depois tu ia ter uma dívida de 20 mil, 25 mil e tal. É isso que os bancos fazem, né? E eles fazem isso por uma série de motivos. Eles alegam que é pela alta inadimplência. Só que isso é mentira, porque até 2014 a inadimplência no Brasil estava muito baixa, porque a gente vinha num ciclo de alta formalização do emprego, o desemprego estava baixo, a economia não estava lá aquela Brastemp e tal, mas estava crescendo até 2004 e tal. Então, mesmo quando você tem baixa inadimplência, os bancos continuavam cobrando 400, 300, 200, 250% de juros no cheque especial, em empréstimos, o custo de juros de financiamento nas alturas e por aí vai. Então, assim, não é verdade que é por causa da inadimplência. O fator real é que há um mercado hiperconcentrado e tudo que é hiperconcentrado, tudo que é poder de monopólio, a empresa ou um pequeno grupo de empresas pode definir o preço que cobra pelo serviço. Então, como cinco bancos no Brasil concentram o mercado bancário. Só para vocês terem uma ideia, esses 5 bancos, eles concentram 81% do mercado bancário, assim. Então, tipo assim, 81%. Então, eles controlam, tem um monopólio coletivo, né, de 5 empresas do mercado bancário. Não tem concorrência, não tem regulação. É um clubezinho fechado e cada um faz o que quer. Aí alguém pode já pensar assim, mas peraí, Júnior. Desses 5 bancos que controlam o mercado bancário, 81% do mercado bancário brasileiro, 2 são bancos públicos, né? Isso é isso, gente. 2 são bancos públicos. A Caixa e o Banco do Brasil poderiam muito bem atuar enquanto empresas públicas e forçar a concorrência no mercado bancário, baixando as taxas de serviços e as taxas de juros, né? Pressionando o Bradesco, o Itaú e o Santander de que, ó, bicho, se vocês não baixarem também, a gente vai tomar as fatias de mercado, né? O Banco do Brasil e a Caixa. Só que não fazem. O Banco do Brasil e a Caixa estão, objetivamente, dentro do cartel dos bancos privados. É isso, o esquema tá ali montado. Não vai mudar agora, especialmente considerando que o Arthur Lira tem muita influência na Caixa Econômica Federal nesse momento e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é parceiro da Febraban, né? A Febraban, a Federação dos Bancos do Brasil, ama o Fernando Haddad, ama a política que o governo Lula tá tocando, e isso não vai ser enfrentado. Alguém pode lembrar? Ah, Jones, mas o governo Dilma II tentou isso. Tentou, era uma medida com alto potencial de popularidade. Embora o governo Dilma já viesse com uma política ali em 2012, uma política de austeridade, de reduzir o volume de gasto público ruim, que inclusive prejudicou a interlocução do governo Dilma com os movimentos sociais, com os sindicatos. Hoje em dia ninguém mais lembra, porque, enfim, depois do golpe a galera meio que fez uma releitura do governo Dilma, mas assim, todo mundo era puto no governo Dilma 1, viu, gente, com Dilma, viu? Os sindicatos, o movimento estudantil, o movimento indígena, um bocado de gente do movimento negro. O governo Dilma 1 era um governo muito fechado, né? O Lula, ele tinha uma malícia, que o Lula, se ele não atendia a reivindicação, ele encontrava, tirava foto, conversava, botava o boné do movimento e tal. No governo Dilma 1 teve vários episódios, eu, inclusive, na época, enquanto o movimento estudantil, presenciei algum deles e conversei diretamente com pessoas que presenciaram, que era assim, vai ter uma marcha de um movimento importante, sei lá, do movimento negro, e quer encontrar com o governo Dilma. Então, por exemplo, a Luísa Mercadante foi ministro-chefe da Casa Civil, né, do governo Dilma, ali em 2014, 2015. Teve vários episódios que teve marcha pra Brasília, isso já no contexto de ameaça de golpe, viu? Marcha pra Brasília, aí ia lá movimento negro, movimento indígena, movimento de mulheres, movimento sindical, e queria encontrar com o ministro-chefe da Casa Civil, porque na estrutura ministerial, o ministro-chefe da Casa Civil é alguém que é o cargo mais importante do executivo depois do presidente e do vice, né? E é meio que alguém que organiza a política do governo. E o Aloysio Mercadante simplesmente não recebia, tá ligado? Várias vezes aconteceram episódios em que a galera ia pra Brasília tentar diálogo, interlocução, tentar pautar políticas públicas e simplesmente não era recebido pelos ministros, ou pelo ministro da Casa Civil, ou pela presidência, e era recebido por qualquer funcionário do ministério ou da Secretaria da Casa Civil, que meio que pegava de maneira protocolar o documento e tipo, não, beleza, fica tranquilo, depois a gente conversa. Isso foi a tônica todo o governo Dilma 1, todo o governo Dilma 2. Então a presidenta Dilma não articulou bem essa medida com a sociedade, com os movimentos sociais, com os sindicatos e tal. E mesmo assim, era uma medida de altíssimo potencial que o governo não sustentou a pressão. O governo Dilma teve um mérito, inclusive Dilma é bem mais à esquerda que o Lula, mas tudo certo. O governo Dilma teve um mérito de pelo menos tentar. Só que quando ela viu a pressão do mercado, ela recuou. Mas ela poderia ter segurado. Ela não iria cair por causa disso, e o governo não caiu por causa disso, e o governo nem sequer, inclusive, esperou uma consolidação de uma posição positiva da sociedade frente a isso. Na época, o número de endividados não era tão alto como hoje, mesmo assim já era uma medida de altíssimo potencial de popularidade. Hoje é mais ainda, mas o governo Lula não quer fazer isso. O governo Lula apresentou um avanço que é importante, que é o Conselho Monetário Nacional, que o governo Lula tem a maioria, que é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento, e pelo Campos Neto, determinou que o máximo que pode chegar à taxa de juros é 100% do valor da dívida original. Então, se você pega um empréstimo de R$1.000, você não pode pagar mais que 10 mil. Você só pode pagar 100% de juros em cima. Não é exagero dizer que os agiotas tem uma taxa menor de juros, né? O problema do agiota é que ele pode lhe matar, mas assim, tem taxa menor de juros. Então, veja, é um avanço. Inegável, é um avanço. Porque se você tinha taxas de juros que podiam chegar a 400%, 300%, 200%, um limite de 100% de taxa de juros, beleza. É isso. Enfim, é isso. É um avanço. Só que é importante notar que esse avanço veio, inclusive, numa negociação com a Febraban, porque a própria Febraban viu que estava demais. Como o Brasil estava com a taxa de 70 milhões de pessoas endividadas e negativadas, e não há, no curto, médio prazo, nenhum cenário de boom econômico, de um crescimento econômico gigantesco que garanta tal nível de elevação da renda da população que essas pessoas negativadas vão naturalmente, né, quitando suas dívidas, a manutenção de tal nível de taxa de juros poderia causar problemas para o próprio mercado bancário. É como se fosse assim, meu irmão, tá, a gente tá explorando tanto que a gente pode ter problemas sistêmicos aqui de crédito, sabe? Então vamos dar um limite. Beleza, mas é um limite importante, sabe? Inclusive fica um informe aí, a Nath sempre fala disso, mas só reforçando. Se você pegou um empréstimo de 5 mil e já pagou 10 mil ao banco, não paga mais nada não, viu? Já quitou a dívida. E qualquer cobrança a mais, inclusive, dá para fazer reclamação formal e tal. O central aqui é debater o seguinte, veja. O Brasil hoje, como eu já mostrei para vocês, o Desenrola só atendeu 10 milhões de pessoas. E quando eu falo só atendeu 10 milhões de pessoas, eu não tô dizendo que 10 milhões é pouco, né, gente? Mas assim, tem mais de 60 milhões de pessoas endividadas, sabe? Então assim, tem 60 milhões de brasileiros endividados e a tendência é não resolver esse ciclo de endividamento. Por quê? Veja, gente, a gente só resolve isso enfrentando as duas pontas da questão. Então, a gente resolve isso elevando substancialmente a renda da população trabalhadora brasileira com ganhos reais significativos no salário mínimo, com aumento substantivo do investimento público e no oferecimento de políticas e serviços públicos, que alguns economistas, inclusive, chamam de salário indireto. Então, se você tem uma escola boa, uma saúde boa, você não precisa pagar uma escola privada e um plano de saúde, por exemplo, né? Então, essa fração da sua renda que iria para esse gasto já não vai mais. Então, assim, a elevação substantiva do salário, da formalização do emprego, da garantia de direitos e do investimento público, isso não está colocado, dentre outras coisas, por causa do novo teto de gastos, e também não está colocado enfrentar o cartel dos bancos, né? Eu, quando fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, eu levantei o debate aqui de a gente recriar o BANDEP, né? O Banco Estadual de Desenvolvimento de Pernambuco, que foi privatizado, né? Começou no governo Miguel Arraes e foi concretizado de maneira definitiva no governo Jarbas Vasconcelos. Veja, eu acho fundamental nesse setor a gente comprar uma briga, inclusive disputando setores conservadores da classe média, particularmente pequenos proprietários, né? Chamando os bancos públicos para concorrer com os bancos privados, quebrando o cartel dos bancos, barateando mais o preço do crédito, barateando mais o preço dos serviços bancários. O Brasil continua tendo taxas de juros entre as maiores do mundo, né? Se você for comparar com a OCDE, por exemplo, com a média taxa de juros dos países da OCDE, o Brasil continua escandaloso, e aí com certos casos bizarros, né? Que a empresa operadora do cartão de crédito ou banco, que é dos Estados Unidos, que é da Alemanha, que é da França, que opera no Brasil, cobra 5, 6, 7, 8 vezes mais juros aqui no Brasil do que cobra no seu país de origem, tá ligado? Assim, nesse nível da coisa. Então, usar os bancos públicos para concorrer, né, para combater as práticas abusivas dos bancos privados, reforçar a regulação, estimular a abertura de bancos regionais, inclusive o ideal seria criar uma dinâmica concorrencial mesmo, é isso, uma dinâmica concorrencial em que cada importante polo regional tivesse vários bancos de tamanho pequeno e médio concorrendo, barateando a taxa de juros e dos serviços bancários e as possibilidades de financiamento, né? Então, por exemplo, Petrolina em torno é um polo importante do ponto de vista econômico no sertão de Pernambuco, né? Estimular a criação de bancos próprios naquela região, né? Caruaru e região, no Agreste Pernambucano, é um polo importante do ponto de vista econômico no estado e por aí vai. Além disso, voltar a ter bancos públicos em todo o Brasil, inclusive avançar na criação de bancos de desenvolvimento setorial. O BNDES é uma proposta de um banco geral de desenvolvimento, né? Mas seria muito, mas muito importante a gente ter banco público de desenvolvimento para financiar a infraestrutura, um banco público de desenvolvimento para financiar a transição energética, um banco público de desenvolvimento para financiar a reforma urbana e o transporte de massas sobre trilhos, VLTs, trens, bala de alta velocidade, por aí vai, enfim, uma série de bancos de desenvolvimento setorial, bancos regionais conectados a uma arquitetura de bancos públicos nacionais, que é, grosso modo, a arquitetura da China, né? Você garante uma concorrência intensa desde um ponto de vista regional, você tem vários bancos de financiamento nacional públicos, você tem vários bancos públicos setoriais, né, de bancos públicos nacionais de desenvolvimento, mas com um foco setorial, e você tem também uma forte regulação sobre o mercado bancário, uma predominância do setor público no ramo do crédito, né? E aí, claro, alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas isso não está colocado na conjuntura brasileira e tal, mas veja, gente, eu acho que se a gente tem 60 milhões de brasileiros endividados, e se a gente tem uma conjuntura política em que o projeto econômico tocado pelo governo não vai resolver isso, então esse problema vai persistir, na eleição de 2026, pode ter certeza, viu, que a gente vai estar falando de 50 milhões de brasileiros endividados, com nome negativado, de 60, de 40, de 70, 80, quem sabe, a depender de como for. Mas assim, pode ter certeza que, a não ser que nenhum candidato fale, né? Se eu for candidato, eu vou falar, viu, gente? Eu vou trazer esse debate. Mas pode ser que vai ser tema de novo na eleição de 2026, na eleição presidencial. Então, assim, acho que desde já a gente deve levantar esse debate, levantar essa pauta, porque ela tem também, assim como no tema do petróleo, que eu debati no vídeo do meu canal, né? O petróleo não é mais nosso. Esse é um tema que tem um potencial muito importante de unir em termos de aprovação, de popularidade, de potencial mobilização, setores da classe média e da classe trabalhadora, né? Inclusive disputar setores dos pequenos e médios proprietários, que hoje estão muito nas garras do bolsonarismo, disputar esses setores para uma política de esquerda a partir do seu interesse econômico imediato. Eu sei que a essa altura do vídeo tem muitos ciristas que estão pensando assim, mas Ciro fala isso há muito tempo e tal. Fala. Levantou sim, ajudou muito a levantar o tema na eleição de 2018 e de 2022. E eu tô aqui também ajudando a levantar o tema, a levar pra frente, não deixar morrer. Então veja, isso é uma pauta fundamental, né? É preciso dar uma solução estrutural para o problema que Nat Finanças vem combatendo aí com maestria e com brilhantismo. É preciso enfrentar, né, a superexploração da força de trabalho, e é preciso enfrentar o cartel dos bancos e o domínio do mercado privado sobre o crédito no Brasil. Sem isso, infelizmente, a gente vai estar enxugando gelo e vivendo com ciclos permanentes de milhões de brasileiros endividados, negativados, humilhados e sem conseguir acessar o básico e o fundamental do consumo necessário para a dignidade humana. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.